Brasil cria 137 mil vagas de emprego em setembro, o melhor resultado em 5 anos para este mês. Por quê? Quais são os fatores? A gente sabe que tem fatores sazonais, que é da época. O que, que tem a ver com isso? Se é uma tendência de melhora, se essa melhora vem sendo crescente, apesar de ainda ser pequena ou limitada, que setores foram beneficiados, enfim, vamos fazer uma análise desse quadro que é muito importante, né, para os trabalhadores que estão em busca ainda de um emprego, de uma vaga. Eu vou conversar com o professor Wilson Amorim, que é do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração, FEA USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, e aos seus ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Então, vamos falar desta criação de empregos. Claro que a primeira pergunta é uma melhora mesmo significativa, mesmo a gente olhando para um mês específico, que é o mês de setembro, em que foi o maior nível para este mês em 5 anos, comparado com o mês anterior também houve uma melhora. Enfim, é melhora? É pequena, mas é melhora?
Eu pegaria pela tua frase, de fato é uma melhora, né? E quando você vai buscar um resultado, o termo de comparação alguns anos atrás, isso já ajuda a gente a começar a explicar a natureza desses números, né? O destaque desse mês de setembro é que ele recupera, enfim, a criação de postos de trabalho de 2014, ou seja, a gente tem que buscar uma referência bem antiga para ver, olha só, como o mercado de trabalho esteve funcionando de maneira bastante deprimida, digamos assim, do ponto de vista da criação de postos de trabalho. Nos últimos anos a gente teve uma crise, está vivendo essa crise econômica, né, o crescimento econômico bastante desacelerado, e isso se refletiu no mercado de trabalho, de tal modo que, vamos dizer, de 2014 para cá, apenas agora a gente teve um mês de setembro que realmente fosse expressivo na criação de vagas nessa comparação mais antiga. O sinal é positivo, sim, né? E dentro desse contexto de recuperação bastante lenta dessa crise econômica que atinge o mercado de trabalho também.
Essas 137 mil vagas ou postos formais de trabalho é a diferença entre contratações e demissões. É importante
isso,
a gente dizer, né?
É como se a gente considerasse que o Brasil fosse uma empresa que contrata e demite todo mês, todo ano, o tempo todo. Então, para que a gente tenha uma ideia, nesse mês de setembro existe um total de admissões no setor privado, né? Uhum. Que são dados do setor privado, de 1 milhão e 234 mil postos de trabalho aproximadamente, de desligamentos na casa de 1 milhão e 100 mil postos de trabalho. Então, é como se a gente imaginasse que o Departamento de Recursos Humanos Brasil processasse aí esse volume bem grande, né, de contratações e demissões, e ao fim a gente tivesse a Empresa Brasil com mais 137 mil postos de trabalho nesse mês de setembro.
Muito bem. Agora, os setores, serviços, indústria, 7 de 8 setores econômicos criaram empregos formais, isso é importante olhar para o todo também. E aí o campeão de serviços, 60.900 postos, serviços, né? Seguido a indústria de transformação, 37.400 e comércio, 26.600. Isto tem a ver com a época do ano, isso tem a ver com o setor especificamente, como é que o senhor enxerga isso?
Vamos fazer dois comentários aqui, né? O primeiro deles está ligado à questão da sazonalidade, né? A sazonalidade é o que a gente chama de variação do emprego ao longo do ano, de forma que se repete todos os anos, né? Então a gente sabe que a ocupação e a geração de postos de trabalho, ela cresce principalmente no segundo semestre, até o mês de novembro, e depois ela cai bruscamente no final do mês de dezembro, em função das contratações que são realizadas, em primeiro lugar na indústria, para poder abastecer o mercado até o mês de setembro, outubro, e no segundo momento essas contratações crescem também para o movimento de comércio até o mês de dezembro, e depois cai e começa a se recuperar lentamente a cada mês de janeiro, e assim a cada ano. Então, nesse momento, a gente tem... existe esse comportamento, ele está acontecendo agora. Ele demorou um pouquinho no ano de 2018 para acontecer. Era para ter acontecido, vamos dizer assim, a partir do mês de abril, mas essa recuperação sazonal da ocupação, ela começa a acontecer a partir do mês de junho. Mas, de qualquer forma, há sinal positivo de que a economia se recupera lentamente no aspecto do mercado de trabalho. Um segundo comentário que vale a pena apontar é que o mercado de trabalho brasileiro, ele tem estruturalmente, a maior proporção de ocupação está no setor de serviços, né? Então, é normal que a geração de postos de trabalho, quando ela acontece, ela aconteça em maior proporção nessa área. Mas é importante que verificar a indústria da transformação, de transformação. A indústria, em geral, ela, que pese hoje ser uma proporção menor dentro do mercado de trabalho, é ela que impõe dinamismo à economia. Quando a indústria de transformação contrata, ela acaba gerando demanda para outros setores, né? Ela gera demanda para a prestação de serviços de transporte, enfim, cuidar dos outros variados de informática, enfim, para os demais, isso se espalha como efeito de geração de ocupações para o restante da economia. E são esses dois postos de trabalho que a gente vai, esses dois setores econômicos, perdão, que a gente vai encontrar como destaque, né? Então, o setor de serviços com 61 mil postos de trabalho a mais e a indústria de transformação com 37.500 postos de trabalho aproximadamente a mais no mês de setembro. Então, estamos dentro do esperado para o ano do ponto de vista sazonal. Há um aspecto positivo de geração de postos de trabalho por conta dessa recuperação que se dá em relação a anos anteriores, mas é bom dizer que aí nós ainda estamos bem longe, né, de recuperar patamares antigos de ocupação no país em relação ao que a gente vai chamar aqui de estoque de empregos formais, né, para o Brasil como um todo.
Ah, né? Explica o que é isso exatamente, professor.
Ah, sim, vamos lá. Nós temos aqui, para os dados desse mês, nós estamos apontando aqui 38 milhões e 500 mil, quase 600 mil postos de trabalho formais, né, no setor privado. Nós, para o mês de setembro de 2018, isso é um valor ligeiramente acima do que houve em setembro de 2017, mas ainda bem abaixo dos 41 milhões e 300 mil postos de trabalho de 2014. Em outras palavras, esse período de crise que a gente experimentou atingiu o mercado de trabalho, eliminando aí quase 3 milhões de postos de trabalho no setor privado, né? Então, a questão é quanto tempo a gente leva para recuperar esse estoque de postos de trabalho de alguns anos atrás, né? Então, se a gente levou, digamos assim, 4-5 anos para chegar nesse ponto, quanto tempo a gente leva para poder recuperar esse momento para trás? Considerando que a população está crescendo, considerando que há mais gente chegando no mercado de trabalho e que há maior necessidade de geração de ocupações nos próximos anos em função disso também.
Sem dúvida. Bom, olhando ali a tabelinha, então, serviços, indústria de transformação e comércio e construção civil com 12 mil. Então, esses resultados são muito bons, são setores que mexem mesmo. Aí, então, mostram a economia se recuperando. Agora, tem um dado interessante, que o Caged apontou: criação líquida de 4.280 vagas com contrato intermitente, outras 1.970 pelo sistema de jornada parcial, quer dizer, essa soma aí da 6.250, é um dado para a gente comentar, porque tem a ver com duas modalidades que foram criadas pela reforma trabalhista,
sim,
né?
Exato.
Isso é bom?
Então, vamos olhar para o futuro
porque
agora.
Porque foi muito criticado, né? Porque foi muito criticada, essa reforma foi muito criticada.
Exato. Eu acho que nesse ponto a gente começa a olhar para frente pelo seguinte: algumas coisas mudaram, né? Bastante coisa mudou do ponto de vista do marco regulatório, né? Da contratação de trabalho no Brasil. Houve a abertura para a possibilidade de contratações em modalidades que até então não estavam regulamentadas, enfim, e isso vem sendo incorporado de maneira gradativa. Se você observar os valores, né, os números que estão envolvidos nessas novas formas de contratação, eles são pequenos frente a esse estoque de 38 milhões, ou mesmo frente a essa variação que a gente encontrou positiva na casa de 137 mil, né? Mas são números que vão se tornar cada vez mais presentes, eu creio, para os próximos anos. Então, isso introduz uma variável diferente, a gente vai ter que observar o mercado de trabalho de maneira diferente, a gente vai ter que ver que tipo de ocupação está sendo gerada nessas... quando a gente fala qual é a qualidade da contratação que está sendo gerada nessas novas modalidades, quanto ela paga, em que tipo de qual a duração dessa contratação, enfim, para verificar se ela é uma, se é uma contratação que está se dando no pé do mercado de trabalho, com trabalhos menos qualificados, com vínculos menos duradouros, ou se ela está vindo para melhorar a qualidade da própria contratação no sentido geral dentro do, do mercado de trabalho, né? Esses são elementos que a gente vai ter que observar. Um ano, os números começam a aparecer, mas eu diria para você que ainda é pouco tempo para a gente avaliar qual o real impacto disso do ponto de vista da, da composição do mercado de trabalho para os próximos anos. De qualquer maneira, a gente percebe que começa a ser usado e ele já tem alguns setores que são preferenciais para isso, né? Me parece que a área de prestação de serviços, a área de condomínios, a área de manutenção de prédios, vigilância, motoristas, enfim, as estatísticas estão sinalizando o surgimento de um maior volume de ocupações nessas, nesses segmentos, né?
Uhum. E uma última questão, professor, que é o seguinte, pode dar uma certa alegria aí para o... Para quem está buscando uma vaga de agora até o fim do ano, deve aumentar o número de contratações. A gente já sabe, né, porque vem as festas, vem fim de ano. Dá para esperar uma, um volume de contratações até o fim do ano. Passa também a eleição, né? Porque agora a gente tem o resultado da eleição no próximo domingo. Seja lá qual for, não sei se isso mexe diretamente, se tem um impacto imediato e direto nesse mercado de trabalho. Mas o que pode acontecer aí nos meses, né? Nos próximos meses até o fim do ano?
Então vamos lá. Eu acredito que esse ano, como nos outros, né, a gente deva ter um aumento de contratação. Essa contratação sazonal, inclusive, se servindo dessas formas de dessas modalidades novas que estão surgindo agora, isso deve acontecer, principalmente de novembro para frente, uma vez que a gente encerra a etapa das eleições, inicia-se um período de definição, né, de cenário econômico para os próximos anos, eu diria, mas assim, no curto prazo, sim, deve haver uma geração de postos de trabalho. E o ponto de interrogação fica para o que vai acontecer no primeiro semestre, mesmo ao longo do ano de 2019. Então, eu suponho que essa recuperação que a gente começa a observar em 2018, né, ela se estenda para 2019, mas ainda marcada por um conjunto de incertezas que vão ter que ser eliminadas ao longo do tempo, né? Então, como é que o próximo governo vai encarar as necessidades aí de reformas, vai encarar qual é o delineamento claro, né, da política econômica que venha a ser adotada para o futuro. Então, eu estou separando as coisas em dois momentos, em duas linhas. O mercado de trabalho se recupera mais lentamente e pode se recuperar mais rápido, ainda mais devagar, dependendo da linha econômica adotada para o ano que vem, dependendo das medidas que forem tomadas, né? Se você me permite, eu queria acrescentar um terceiro elemento para a gente começar a pensar também o ano de 2019 e de 2020, que está colocado na questão tecnológica, né? Nós estamos vivendo um momento em que se sobrepõe três coisas diferentes para mudar o futuro, né? A primeira delas é essa definição de política econômica que virá com o novo governo, seja ele qual for, né? Isso traz um ritmo diferente para a economia, porque a economia está em compasso de espera. O segundo elemento, esse que a gente conversou, está em vigor uma nova legislação, né? Além das modalidades novas, há todo um conjunto de regras que foram alteradas e estão passando por uma fase de acomodação dentro do mercado de trabalho. Isso ainda vai levar vários anos para a gente poder ter segurança jurídica plena, né? Para poder acontecer a reacomodação no mercado de trabalho que se esperava quando a legislação foi proposta, né? E por quem foi proposta. A terceira coisa é a questão tecnológica, né? A evolução da tecnologia, a automação, a entrada na nossa vida, né, dos robôs visíveis, dos invisíveis, tudo isso vem alterando de maneira bastante forte, né, os processos de trabalho, gerando novas ocupações, eliminando novas ocupações. Eu faria assim, um fecho nessa minha fala, dizendo que, para o futuro, os postos de trabalho, eles continuarão a existir, mas eles demandarão requalificação, das pessoas que estão na qualificação que estão hoje, né, e uma maior qualificação daquelas que estão tentando entrar no mercado de trabalho e estão estudando. Porque esses três elementos que eu coloquei anteriormente, eles demandam mais escola, demandam mais estudos, demandam mais preparo para o ingresso no mercado de trabalho. Eu diria, haverá, né, mais vagas, certamente, mas a gente precisa estar preparado para ocupá-las. E nesse sentido, a questão do estudo vai ser fundamental para qualquer tipo de trabalhador, seja ele aqui o que está entrando no mercado de trabalho, o que já está, o que está se preparando para isso.
Muito bem. Aí o quadro. Professor Wilson Amorim, do Departamento de Administração da FEAUSP, contribuindo hoje com o tema aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigada, viu, professor?
Sou eu que agradeço a oportunidade, Roxane. Bom dia.